Muito boa tarde, senhores deputados. Queria começar por dar as boas-vindas e agradecer a presença do Dr. João Miguel André Monteiro Coelho. Como sabem, a personalidade indigitada para vogal do Conselho de Administração da Autoridade Nacional das Comunicações, a ANACOM. E fazemos esta nossa reunião ao abrigo do artigo 17 da Lei 4 das Entidades Reguladoras, da Lei 67 de 2013. Como sabem, pede ao Parlamento que faça uma audição. Já é do conhecimento dos seus deputados, quer o parecer da CRESAP, quer a informação sobre o perfil, no caso do Dr. João Miguel André Monteiro Coelho. Ainda assim, o Sr. fará uma intervenção inicial de 10 minutos. Julgo que podemos fixar uma ronda de 5 minutos para cada grupo parlamentar, para fazermos a avaliação, no fundo a avaliação que fazemos aqui é mais da função e do papel de que entendemos ser da entidade reguladora, mas sem embargo, se houver necessidade, se houver alguma dúvida que subsista, depois abrimos excepcionalmente uma segunda intervenção, mais curta, e aí já não de resposta individual, para podermos esclarecer qualquer dúvida que ainda subsista. Assim sendo, eu queria dar-lhe as boas-vindas, desejar-lhe uma boa sorte, quer para esta audição, quer para as funções que estou certo porventura conseguirá a vida desempenhar e, portanto, o senhor tem a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, senhoras e senhores deputados. É uma enorme honra, um gosto e um privilégio poder estar aqui perante esta Comissão, nestas circunstâncias particulares, enquanto indigitado para vogal do Conselho de Administração da ANACOM. Antes de mais, gostaria de deixar uma saudação especial aos senhores deputados pela importante função que passaram a desempenhar ao abrigo da Lei-Quadro das Entidades Administrativas Independentes, de se pronunciarem sobre a capacidade dos indigitados a exercerem devidamente as suas funções em entidades reguladoras, contribuindo dessa forma para a transparência e o rigor do processo de nomeação das personalidades indigitadas para órgãos públicos. Os senhores deputados tiveram acesso ao meu processo na CRESAP, mas gostaria de destacar alguns traços do meu percurso profissional que creio que podem ter relevância caso venha a assumir funções enquanto vogal do Conselho de Administração da ANACOM. Na minha atividade profissional na UTAU, da Assembleia da República, durante mais de 7 anos, tive a oportunidade de atravessar 3 legislaturas, 4 governos constitucionais, 4 ministros das Finanças, dando apoio à Comissão competente em matérias orçamentais e financeiras, as quais tiveram composições diversas com diferentes geometrias políticas. Tive a oportunidade de fazer parte dos competentíssimos serviços da Assembleia da República, de acompanhar por dentro as atividades parlamentares e o privilégio de poder contribuir para o trabalho dos senhores deputados, tendo sempre pautado a minha atuação pelo respeito de valores como a isenção, a independência, o rigor e o dever de serviço público. A UTAU fez 11 anos recentemente e nos últimos 7 anos não ficou parada. Pelo contrário, evoluiu. Passou a fazer relatórios mensais, adaptou-se aos exigentes prazos parlamentares, ultrapassou a saída de recursos humanos para o Conselho das Finanças Públicas, recrutou novos elementos, estabilizou, estabeleceu rotinas, integrou novas competências, recebeu estudantes em estágios de verão, assinou acordos de cooperação com entidades públicas para a obtenção de informação, para além das previstas na lei. Hoje em dia produz mais de 40 documentos por ano e mais recentemente intensificou a resposta a pedidos de avaliação de impacto orçamental de complexidade elevada solicitados pelos senhores deputados. Já no segundo semestre de 2017, integrou 2 novos recursos humanos, cumprindo a dotação prevista na lei. Fez tudo isto sem protagonismos, de forma discreta e anónima no que se refere aos seus técnicos, não invadindo o espaço que pertence legitimamente aos senhores deputados. A confirmar-se a minha nomeação para a administração da ANACOM, na Assembleia da República e na UTAU, deixo uma equipa de colaboradores motivados, extraordinariamente competentes e autónomos, imbuídos dos valores da isenção, independência e rigor, e que são indispensáveis ao desempenho das funções que exercem. Quanto à capacidade da UTAU continuar a desempenhar as suas funções como até aqui, não tenho a menor dúvida que não haverá qualquer tipo de descontinuidade ou perda de capacidade de resposta. Exerce as funções de coordenador da UTAU desde 2012, mas também já tinha exercido funções de gestor intermédio durante 6 anos, dos 11 que trabalhei no Banco de Portugal na área das estatísticas. Igualmente uma entidade com funções de regulação e de supervisão. Neste período tive a oportunidade de conhecer em profundidade a economia portuguesa, nas áreas da balança de pagamentos e das contas nacionais. Nestas funções, tive também o privilégio de trabalhar com o atual Presidente do Conselho de Administração da ANACOM, o Dr. João Cadete de Matos, a quem reconheço uma extraordinária capacidade de liderança e de mobilização dos colaboradores, acreditando que o Conselho de Administração terá capacidade para promover o trabalho que a organização necessita para enfrentar os atuais desafios da regulação em matéria de comunicações, do qual falaremos mais adiante. Noutra vertente, na minha atividade académica de cerca de 15 anos, tive a oportunidade de trabalhar com ilustres professores de economia, dos quais gostaria de destacar alguns com os quais muito aprendi em matérias diversas, tanto da macro como da microeconomia. Designadamente o saudoso professor Hernani Lopes, ex-ministro das Finanças durante um período muito particular da nossa história recente em democracia, e mais recentemente com a professora Fátima Barros, anterior presidente da ANACOM, entre muitos outros que não consigo aqui destacar. Caso se venha a confirmar a minha nomeação para a administração da ANACOM, levo comigo toda a experiência e o capital adquirido até ao momento, nos meus 20 anos de atividade profissional ao serviço da causa pública. No exercício das minhas funções, terei em consideração, em primeiro lugar, a missão da instituição de regular, supervisionar e fiscalizar o mercado das comunicações de forma a assegurar a que todos os cidadãos é proporcionada a diversidade de escolha e acesso generalizado a serviços de comunicações eletrónicas e postais, proporcionando condições propícias à inovação, ao investimento e à eficiente prestação de serviços com qualidade e a preços acessíveis. Em segundo lugar, a minha atuação será pautada pela obediência a valores institucionais definidos pela ANACOM para o suporte ao cumprimento da sua missão, nomeadamente a independência, a transparência, a excelência e a cultura de equipa. As minhas ações estarão enquadradas igualmente pelas prioridades estratégicas recentemente definidas para o triênio 2018-2020, nomeadamente as seguintes: a promoção de mercados abertos e concorrenciais, a garantia e proteção dos direitos dos utilizadores e cidadãos, a gestão eficiente dos recursos públicos, a promoção da cooperação institucional e a promoção da eficiência e eficácia internas. Neste enquadramento, desenvolverei ações no sentido de procurar promover uma atitude de cooperação e entreajuda entre os colaboradores, valorizando os recursos internos, potenciando sinergias, partilhas de experiências, opiniões e recursos, bem como procurarei enaltecer o sentido de pertença à organização. Atuarei de forma transparente no âmbito das minhas funções e no desenvolvimento da minha atividade, dando o exemplo através da transparência na tomada de decisões perante os colaboradores, os agentes do mercado e o público em geral. Deixo aqui perante os senhores deputados o meu compromisso, claro, no sentido de dar toda a atenção à defesa dos interesses dos cidadãos portugueses, com prioridade para aqueles mais fragilizados e que não têm assegurado o acesso integral aos serviços de comunicação, que sabemos ser um direito constitucional, procurando garantir esse acesso, contribuindo para travar e inverter o processo de desertificação de regiões mais periféricas face aos centros urbanos. Com efeito, darei particular relevância à defesa dos interesses dos consumidores mais desfavorecidos e aqueles localizados em regiões rurais. Por força do meu percurso profissional, terei uma especial sensibilidade a uma das incumbências da ANACOM, estabelecida estatutariamente, no cumprimento da sua missão, designadamente a de exercer funções de consulta à Assembleia da República, a pedido desta. Contribuirei para o desenvolvimento de uma gestão rigorosa, séria, independente, de pressões, na defesa do interesse público, e estarei particularmente atento aos riscos de captura da instituição, por parte dos regulados, ou de outros interesses alheios ao interesse público. Num setor de elevada complexidade e mudança, rápida mudança tecnológica, perante os desafios colocados pela economia digital 4.0, procurarei que o regulador antecipe essa evolução e crie condições que incentivem o investimento e a inovação, promovendo simultaneamente a utilização eficiente das infraestruturas e a concorrência entre as diferentes plataformas tecnológicas. Em síntese, Procurarei contribuir para o desenvolvimento do setor das comunicações sem deslumbramentos nem otimismos exagerados em relação à desmaterialização e à digitalização, respeitando as necessidades dos consumidores e dos trabalhadores do setor. Estou convicto que um eventual menor conhecimento do setor das comunicações da minha parte não será uma fragilidade, na medida em que isso será ultrapassado com o tempo e na medida em que a minha experiência anterior em entidades de regulação, supervisão e fiscalização, com provas dadas em termos de independência, rigor e isenção, serão uma mais-valia para o desempenho das minhas funções, uma vez que esta estará devidamente enquadrada no seio de uma organização dotada de recursos altamente especializados e competentes, inserida num conselho de administração que será colegial e multifacetado, solidariamente responsável e sem distribuição de pelouros, uma opção com a qual afirmo desde já que estou de acordo. E é tudo no que se refere à minha declaração inicial, estando agora disponível para procurar responder às questões que os senhores deputados me entendam submeter. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. João Miguel Coelho. Passamos agora aos grupos parlamentares. Começamos com o Partido Social Democrata, Sr. Deputado Joel Sá. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Felicitar em primeiro lugar o Dr. João Monteiro Coelho pela indigitação. Uma indigitação, como referiu, que a Assembleia da República passou a ter como missão, que tem como princípio a base contribuir para o reforço do Objetivo Portugal de se dotar de verdadeiras entidades reguladoras independentes, fortes, autónomas e credíveis que contribuam para uma verdadeira defesa da regulação e dos direitos dos consumidores, prosseguindo a defesa do interesse público. Portanto, é isso que se pretende, é isso que nós pretendemos às entidades reguladoras. A ANACOM tem por missão regular o setor das comunicações eletrónicas e postais. Ultimamente temos verificado com muitas reclamações, com muitas queixas por parte dos utilizadores, o que daqui também acresce uma responsabilidade e um trabalho muito importante que passa a desempenhar. Portanto, a ANACOM trata-se de uma entidade independente, tanto do ponto de vista orgânico como funcional, técnico, financeiro, com poderes de regulamentação, de supervisão, fiscalização e sancionatórias, naturalmente. Da análise que fazemos do currículo, o candidato indigitado verifica-se que tem muita experiência profissional que engloba várias funções, não tendo formação específica na área, mas pelo currículo que nos apresenta, entendemos que estará à altura de representar. Na CRESAP, que foi indigitado, entregou uma declaração que não possuía qualquer impedimento, o que nos antros indigitados acabou por ter incompatibilidades e foram chumbados essencialmente por esse motivo. E, portanto, que fazem uma apreciação positiva e da qual mereceu um parecer adequado. Portanto, reunida estas situações, queria deixar aqui algumas questões que, no ponto de vista do grupo parlamentar PSC, são importantes. Qual entende que deve ser o papel da ANACOM, em particular na defesa do consumidor, muito em concreto nas telecomunicações, atendendo ao enorme número de reclamações existentes neste momento e que já existe há bastante tempo? Portanto, como liderar com estas questões das reclamações que são muito, muito acentuadas? Como vê a questão da informação ao cliente, as questões do telemarketing, que neste caso há uma abordagem aos clientes que nem sempre é feita da forma mais correta, muito abusiva, e nomeadamente como trata as pessoas mais desfavorecidas e essencialmente os mais idosos e até nos meios mais afastados, onde na questão do telemarketing são muito agressivos e muitas vezes as pessoas são levadas ao engano. A ANACOM, naturalmente, aqui tem papel de regulação, de forma que pode com os contactos que são feitos relativamente com os operadores, pode ajudar a que estes efeitos sejam minimizados. A intervenção dos operadores neste mercado muito agressivo deve ser moderada pelo regulador. Concorda com esta afirmação? Como vê a questão das fidelizações que existem com as operadoras? Eu queria perceber aqui a sua opinião relativamente a este assunto. E que acabou por referir a evolução do mercado digital, que fez a referência aqui um encargo de uma forma positiva. Portanto, houve um grande investimento em Portugal nesta matéria. E como vê, o papel das telecomunicações neste contexto, o papel da ANACOM, que pode desempenhar nesta matéria, pedia para desenvolver mais um pouco relativamente àquilo que foi a sua intervenção inicial. Também pedia-lhe para nos dizer como é que analisa os desafios europeus nas áreas das telecomunicações, uma vez que tenha havido uma grande evolução neste sentido, e onde outra área que também queria referir e que não posso deixar de abordar é os CTT, os serviços postais, que ultimamente têm sido alvo de muitas reclamações, e na semana passada, na sexta-feira, tivemos aqui em audição os sindicatos, a Comissão de Trabalhadores, o Sr. Presidente da ANACOM, como é que encara estes serviços e como acha que podem ser comatadas estas reclamações e a diminuição da qualidade de serviço que se tem verificado nos últimos tempos, como perdas de privacidade por parte dos clientes, como de demoras exageradas nos tempos de entrega. Portanto, qual o papel que vê aqui para a entidade reguladora neste sentido? E o que entende que pode fazer para que possa reduzir então este número de reclamações? E no seu ponto de vista, o que é que está a falhar para que o cumprimento daquilo que é a concessão do serviço público seja mais eficaz? A concessão de serviço postal obriga que todo o território seja abrangido de forma igual, independente, de zonas de maior ou menor densidade populacional. Pelas reclamações percebe-se que isto não acontece. Há uma disparidade entre a cobertura territorial. Os atrasos em regiões menos populosas assumem cada vez mais relevância, pondo em causa muito os pagamentos das populações, como as reformas e pagamentos que as pessoas têm que efetuar e que dependem muito dos serviços do CTT. Como vê, no seu ponto de vista, o fecho das agências do CTT à luz da concessão de serviço público. Então agora pergunto-lhe o que é que pensa dos serviços postais nos dias de hoje, na atualidade, e como os CTT se poderão adequar aos novos tempos. E deixo-lhe como entende que está a regulação em Portugal. Então acho que aqui é importante. E para finalizar, uma última questão que não podia deixar de referir, é a relação do TDT, o que pensa sobre os TDT e a garantia da igualdade territorial, que também é aqui importante, mas que muitas vezes também não acontece aqui. Como vê a importância dos TDT e como poderemos corrigir esta desigualdade que também aqui existe. Era só as questões que lhe queria deixar e agradecer-lhe, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado pelas suas questões, Sr. Deputado Joel Sá. Começaria pela minha avaliação da ação da regulação da ANACOM. Aquilo que eu começaria por dizer é que o desenvolvimento da economia nacional exige redes eficientes e comunicações modernas e a atuação do regulador tem aqui algo que implica um equilíbrio, uma necessidade de encontrar um equilíbrio entre, por um lado, a criação da concorrência e, por outro, assegurar que as empresas têm uma capacidade de investimento para fazer face à inovação que é necessária e que está no futuro prevista, enfrentando, portanto, esses desafios do futuro, por uma utilização cada vez mais intensiva da internet e para o comércio. Em geral, a avaliação que faço da atuação da ANACOM é positiva, tanto da anterior como da atual administração. Creio que a ANACOM tem cumprido a sua missão de regulação do setor das comunicações, tem promovido a concorrência, ao mesmo tempo criado condições para o investimento no setor e, mais recentemente, as decisões que eu conheço melhor e com as quais concordo em geral, as opções tomadas pelo Conselho de Administração, e um dos quais se referiu também na sua intervenção, que diz respeito à alteração dos indicadores de qualidade do Serviço Universal Postal, portanto, impondo algo face à perda de qualidade de serviço que foi detectada em relação às comunicações postais, e que implica que os CTT não podem desinvestir da atividade de Correios. Enfim, os CTT têm vindo a adaptar a sua atividade à digitalização. No entanto, esta redução de efetivos e de estações tem vindo a ocorrer, não é só de agora, já ocorre pelo menos desde 2000. A opção de um serviço prestado por privados foi uma opção política relativamente generalizada e para os quais os CTT se vieram a preparar. No entanto, estamos também perante um mundo com comércio eletrónico e a substituição da correspondência, que tem vindo a diminuir, por A entrega de encomendas é algo que os CTT não podem deixar de apostar, mas por outro lado também o serviço de proximidade ao cidadão e a importância de manter um serviço de qualidade, nomeadamente em regiões menos favorecidas, regiões rurais, onde existe uma população com outras características que ainda não está com a capacidade para adquirir ou não, ou enfim, pela sua idade, não utiliza as novas tecnologias, e daí a importância de manter estações ou postos, serviços dos Correios em localidades mais remotas. Portanto, aquilo que me parece importante é que os CTT devem cumprir escrupulosamente o serviço universal até 2020, que estão obrigados. E, neste caso, o regulador teve a possibilidade, contratualmente, de rever as suas exigências quanto à qualidade de serviço. Foi o que fez e estou convicto que terá sido uma boa opção passar das 11 para os 24 indicadores, que implica que, no fundo, dá um sentido, uma indicação de que o serviço universal terá que ser cumprido e não pode haver um desinvestimento propriamente na atividade dos Correios. Obviamente que a modernização do CTT passa por outras atividades, é algo que não é exclusivo de Portugal e é compreensível. Estamos a falar de uma empresa privada com cotada em bolsa e, portanto, tem passado por outras atividades que não são necessariamente incompatíveis. Em todo o caso, quando oferece esse tipo de atividades, por exemplo, em papelarias ou noutros locais, deve acautelar a privacidade dos consumidores que se deslocam a esses postos. Em relação às reclamações, estamos a falar de um setor, obviamente, que tem milhões de contratos, mas ainda assim estamos a falar de um volume de reclamações muito significativo nas telecomunicações, enfim, também nos Correios, e voltando ao tema de há pouco, aumentaram consideravelmente de 2016 para 2017 na área postal, mas no caso das telecomunicações estamos a falar de 70 mil reclamações em 2017 e, portanto, é algo que é preocupante. Deverá ser uma prioridade do regulador reduzir este volume de reclamações, dar uma resposta atempada e também reduzir as reclamações em papel, porque é algo que ainda acontece muito e que não fará sentido, atrasa, é um contributo para atrasar a resposta às reclamações. Enfim, melhorar a relação com o cidadão no setor, simplificar a linguagem é outra das funções que aqui poderá ter o regulador. Eu não respondi a todas as questões que me colocou, poderei deixar eventualmente para uma futura intervenção, não esquecendo a resposta à questão que me colocou sobre a TDT e a questão europeia também que me colocou o Sr. Deputado Joel Sá, se me permitir responder numa próxima oportunidade.
Sim, senhor. Sim, sendo, passamos à bancada do Partido Socialista. Sr. Deputado Hortense Martins, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimento o Sr. Dr. João Miguel Monteiro Coelho e cumprimento também pela sua indigitação para estas funções. De facto, também já o conheço aqui do Parlamento e da UTAU, porque de facto também sou deputado na Comissão de Orçamento e Finanças e tenho acompanhado o trabalho que mencionou enquanto coordenador da UTAU. E queria realmente referir isso mesmo e a qualidade do trabalho desta unidade técnica no apoio aos deputados, assim como a isenção e o rigor da apreciação, embora muitas vezes os deputados possam divergir politicamente das apreciações feitas. Agora, gostaria de referir em relação esta oportunidade que a lei agora nos concede de o ouvirmos sobre algumas questões, porque de facto o mandato dos membros do Conselho de Administração do Regulador, que tem duração de 6 anos, é um mandato importante porque nós consideramos realmente que a regulação em Portugal tem ainda um papel a cumprir, um papel que torne os serviços mais próximos dos cidadãos, que a fiscalização das entidades, que, no caso, por exemplo, do CTT, para passar já a uma das questões que eu tenho aqui, acontece no que é o contrato de concessão e do que é a prestação do serviço público universal, porque é bem um exemplo do que nós num terreno constatamos, que é percebermos que a pouco e pouco se vai desligando de partes importantes do nosso território, e normalmente partes importantes onde estão pessoas mais fragilizadas, com idade mais avançada, e que entendem, e nós entendemos, que este serviço é um serviço absolutamente essencial para os portugueses. Daí que também as audições promovidas pelo Partido Socialista nesta comissão relativamente a esta apreciação mesmo do contrato de concessão e do cumprimento da regulação é para nós fundamental. E também gostaria, quanto a isso, que nos desenvolvesse esta questão relativamente ao CTT e, por exemplo, no que diz respeito à sugestão do Sr. Presidente da ANACOM, que deixou aqui a ideia de que pudesse haver carrinhas móveis que pudessem deslocar-se junto das pessoas onde as pessoas estão localizadas para prestar esse mesmo serviço, e até deixar a ideia, que está muito até em linha com o que o Governo vem desenvolvendo naquilo que falávamos de manhã numa outra comissão e que tem a ver com a prestação de outros serviços ligados à segurança social e por aí fora, que possa acontecer de uma forma mais eficaz. Porque todas as pessoas no nosso território têm uma igualdade de direitos no acesso ao serviço público que nós estamos aqui a falar. Mas não é só por esse aspecto, é que nós também temos que ter aqui um papel de, se nós realmente queremos um país mais equilibrado, promover que aqueles territórios tenham até melhores serviços, e passo já a uma questão que é, por exemplo, no acesso à banda larga e a serviços de telemóvel que devem estar presentes também, na minha opinião, em termos de serviço público em todo o território. Porque não me parece normal que nós aqui falamos de acesso e de promoção de condições para instalação de empresas no território, e nós sabemos que há pessoas e empresas que se podem instalar nessas zonas, mas necessariamente é preciso lá existir serviço de telemóvel, e portanto o serviço público tem que ser distribuído. Avançando, no que diz respeito à TDT, nós hoje também tivemos notícias de um estudo em que o regulador vem dizer e, no fundo, advertir para um potencial conflito de interesses entre a MEL e o serviço de TDT. E, ao mesmo tempo, que nos é dito que, até ao momento, em termos comerciais e de oferta de serviços, a TDT tem ficado aquém do que eram as expectativas iniciais da plataforma, e ainda mais por comparação com a situação dos restantes parceiros europeus. Eu gostaria de saber o que é que pensa sobre este assunto e também sobre se a penetração da TDT irá aumentar ou diminuir, ou se nós realmente estamos a bom nível no que diz respeito a isto. E, por último, Sr. Presidente, gostaria de terminar com as questões relativas à defesa do consumidor e no que diz respeito ao facto de muitas das vezes as pessoas se sentirem um bocadinho maltratadas quando verificam, e não é preciso ser idoso, isso acontece a cada um de nós, até aos grandes peritos, de, digamos, de, em termos digitais, de uso de aparelhos com essas características, é que se está numa, às vezes num programa, até vou citar o Facebook, pode estar a carregar uma aplicação e de repente está a dizer que sim, concorda, e está a ter no seu telemóvel, no fundo, um débito de um valor que se prolongará até desligar essa funcionalidade, que nem sequer se apercebeu que tinha acordado sobre ela. Portanto, o que é que pensa que o regulador deve fazer para proteger o consumidor relativamente a estas matérias? E também, eu acho que durante a audição vai ter a oportunidade ainda de nos falar dos desafios que, em termos de legislação comunitária, também nós temos que enfrentar em Portugal, e a forma como o equilíbrio, na minha concepção, deve de haver entre a adesão a novas tecnologias e, ao mesmo tempo, a capacidade de acesso de todos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho então a palavra para responder o Dr. João Coelho.
Muito obrigado, Sra. Deputada Hortense Martins. De facto, já nos conhecemos de outra comissão, da Comissão de Orçamento e Finanças. Ora, em relação à oportunidade concedida aos senhores deputados para ter aqui um papel importante na nomeação dos reguladores, penso que é importante, de facto, para procurar garantir que garantir que não existam as portas giratórias entre reguladores e regulados, que é um problema de regulação que pode existir, e portanto tem aqui este papel que me parece relevante. Para além de a existência de um mandato único, também é algo que me parece uma garantia de independência reforçada. No que se refere à desertificação, aos CTT e, enfim, também ao acesso à banda larga, não posso concordar mais. Estamos aqui, obviamente, a referir-nos a um aspecto que diz respeito à coesão nacional e, portanto, é algo que o regulador tem que estar muito atento. Portanto, não basta pensar nos consumidores mais avançados. Temos, na verdade, um conjunto muito alargado de consumidores hoje em dia, de comunicações. Temos consumidores jovens que já não querem ver televisão, portanto já usam só a internet, nem lhes interessa pacotes, mas também temos consumidores no outro lado que não têm acesso à internet e, portanto, e muitos deles vivem em regiões do interior e não devem ser excluídos. E, portanto, daí a importância de repensar no futuro o serviço universal, pensá-lo de uma forma, eventualmente, a incluir a banda larga o repensar do serviço universal, depois de chegar ao fim este que existe, que, enfim, é insuficiente nesta matéria. No que diz respeito às propostas do Sr. Presidente da ANACOM das carrinhas móveis, parece-me uma ideia interessante, já está em funcionamento noutros países, foram inclusivamente mostrados exemplos que me pareceram muito atrativos, portanto que permita um serviço de proximidade junto às populações, portanto os próprios postos, carrinhas vão ter com as pessoas e permite prestar esse serviço, até inclusivamente os próprios carteiros, quando entregam as cartas poderão, e as encomendas poderão receber e fornecer serviços postais. Sabemos que hoje os reformados ainda usam os vales de correio para as suas reformas e, portanto, tudo isso é obviamente fundamental, porque não temos só, mais uma vez, consumidores sofisticados, temos também consumidores ainda, e portanto estamos a falar de pessoas idosas, muitas vezes desfavorecidas. A questão do interior também me aproxima a mim, não são só alguns dos senhores deputados que vêm de outras regiões do país, eu próprio tenho raízes na Beira Alta, na zona da Raia, e portanto percebo muito bem esta dificuldade do acesso às comunicações nessas regiões. Em tempos havia outros problemas que se punham nessas zonas. Eu lembro-me de ter, por um lado, tinha acesso a outra televisão, a televisão espanhola, não é? Que noutros tempos. Hoje, depois houve o problema do roaming, Também, portanto, em que as pessoas acabavam por apanhar o roaming e eram cobrados os roamings e estavam em território nacional, portanto foi um problema também complicado. E hoje em dia temos, enfim, que procurar reverter a desertificação que o país atravessa e, portanto, o regulador deverá ter aqui um papel importante e penso que tem contribuído nesse sentido. Aqui a TDT tem conhecimento desse estudo que foi hoje divulgado, inclusivamente, portanto é um estudo recente, pedido pela ANACOM. É um problema complexo, enfim, eu acho que aqui é importante aprender com o passado, se calhar não faz sentido esmiuçar exatamente tudo o que correu mal, mas sabemos que houve um problema grande com o switch off, o apagão em 2012, do analógico, mas enfim, foi necessário libertar frequências para o desenvolvimento do 4G e... O verdade é que a TDT ainda serve uma população significativa. Estamos a falar, segundo a informação que recolhi, cerca de 17% da população ainda vê televisão livre em TDT. Portanto, é uma percentagem muito significativa. Estamos a falar de pessoas que ou não têm interesse em ter pacotes de internet e telefone móvel, não, ou por questões económicas, por questões até de tradição, mantêm-se fiéis à televisão livre e, portanto, sentiram um conjunto de dificuldades nesse período de migração, que era importante que não voltasse a existir. Por outro lado, saúdo o facto de estarem mais canais presentes na TDT, foi algo que sucedeu à RTV por um lado, mas depois também à RTP Memória e à RTP 3. E, enfim, existe neste momento, é algo que esteve suspenso ou que estará para arrancar, um concurso público em relação a um quinto canal, que poderá ser eventualmente também aqui algo interessante para enriquecer a oferta que estará disponível aos utilizadores da TDT, que ainda se vão manter durante algum tempo, dando-lhes conteúdos diferentes daqueles que têm a televisão generalista, eventualmente, e que, enfim, pelo share que a RTP3 alcançou, parece-me que terá sido, de facto, uma boa opção. E obviamente que na sua atividade a ANACOM deverá, na medida do possível, monitorizar zonas de sombra, é algo que também preocupa, onde o sinal não chega. Estas, enfim, serão mais significativas que o desejável, ou situações em que, por excesso de potência, o sinal se anula, portanto é outra das questões que também aqui terá que ser vista. E numa futura migração que será necessária, penso que poderei ter a oportunidade de responder mais adiante, se a questão vier a surgir, penso que poderá ser, enfim, os desafios que ainda vamos ter com a implementação do 5G e da para a TDT no futuro.
Muito obrigado. Passamos então à bancada do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Heitor Sousa tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. João Monteiro Coelho e desejar-lhe, sinceramente, sorte e muita inspiração para contribuir para uma boa gestão do Manaus que navega, um Manaus que é a ANACOM, que navega em mares muito turbulentos hoje em dia, muito turbulentos mesmo. E o senhor doutor, com certeza que lê e ouve as notícias e o que sai mais nos últimos tempos são coisas relacionadas com comunicações, protestos populares, decisões dos operadores privados todos que indignam as pessoas, incumprimentos vários por parte dos operadores sobre o serviço público que prestam, e existe mesmo um mar de problemas, um mar de reclamações. Falou nas 70 mil reclamações das telecomunicações, mas nos Correios, não sei, mas 9 mil, não é? 12 mil. 12 mil são imensas. E o problema é que isto agrava-se. A sensação que temos é que, a sensação não, e o que os números confirmam, é que estas coisas vêm crescendo. E, portanto, Sr. Doutor, desejo-lhe mesmo sorte para que a ANACOM consiga navegar e regular estes serviços. E dentro dessa turbulência, eu diria que há muitas áreas por onde é preciso, se calhar, começar tudo de novo. Eu vou, por exemplo, referir-me a uma espécie concreta de reclamação que fiz sobre uma operadora de telecomunicações, em que o Sr. Doutor referiu aí que é preciso acabar com, ou reduzir bastante, as reclamações de papel, mas eu tenho de dizer, Sr. Doutor, que numa loja de telecomunicações, se não pedir o livro de reclamações em papel, não tem onde reclamar. Não tem hipótese de reclamar. E portanto, não existe, por exemplo, um terminal de computadora para as pessoas poderem reclamar. Não existe uma avaliação que as pessoas possam, por exemplo, fazer quando vêm apresentar a sua reclamação, uma avaliação de itens sobre os quais querem, pré-definidos, sobre os quais querem fazer reclamações. Portanto, existe mesmo uma dificuldade enorme quem quer reclamar. Já para não falar nas horas infinitas que as pessoas estão ao telefone quando querem fazer uma reclamação ou quando querem reportar um problema. Horas infinitas. Horas infinitas. Eu já tive várias experiências disso. Não estou a falar como argumento de autoridade. Sei que isto acontece com toda a gente. E as pessoas são maltratadas porque estão ao telefone 20, 30, 40 minutos e do outro lado não se passa nada. Ouvem uma música horrorosa, muitas vezes em níveis absolutamente estratosféricos, uma pessoa até que tem que pôr o telefone ao longe, que é para não ficar com os ouvidos surdos, e isto acontece impunemente. Quer dizer, ir depois fazer uma reclamação por escrito a uma loja é perder um tempo também e não é funcional. Portanto, eu acho que a ANACOM não ouve estas. Isto, existe uma coisa que diz, esta chamada vai ser gravada, não sei o quê. Eu acho que a ANACOM não ouve, porque se ouvisse, acho que já teria tido a oportunidade de fazer coisas em concreto. Acabar com esta vergonha. Acabar com esta vergonha, porque existe um sistema de reclamações ou de ajuda que não funciona. Está tudo subcontratado, uns em Cabo Verde, que atendem o telefone em Cabo Verde, não sabem onde é que, o que é que estão a falar. Outros, estamos em Lisboa, atendo um operador que está em Caminha ou que está no Porto, que não conhece o que se passa. Portanto, esta coisa de usar, digamos, uma rede de outsourcing, de empresas de trabalho temporário que contratam centrais de comunicações, tem uma vantagem, obviamente, que as empresas poupam bastante dos recursos, mas prestam um péssimo serviço, porque elas, eu não sei se controlam, se não controlam. Quem tem que controlar isto é o regulador, presumo, não é? E, portanto, Sr. Doutor, o que é que acha que se pode fazer para tornar, para reduzir o calvário que é as pedras todas que nós temos de percorrer cada vez que temos um problema ao nível das comunicações? E, por fim, já estou a acabar o meu tempo, eu peço desculpa, porque eu falo disto, parece que estou a comer cerejas, não paro. A outra coisa que... A outra coisa que eu lhe queria perguntar tem a ver com o seguinte. A deputada Hortense Martins falou um pouco disto, mas eu acho que é muito relevante. O serviço público universal, ao nível das telecomunicações, não existe, nos mesmos termos, pelo menos, tal como está definido para os Correios. Portanto, não existe uma... Eu sei que isto vai ser revisto este ano, ou em 2019, mas creio que há uma... Na lei de bases de telecomunicações já está previsto a revisão do Serviço Público Universal de Telecomunicações. Mas seria necessário que, pelo menos alguma da metodologia, que eu creio que é preciso ser corrigida em relação aos indicadores que falou sobre os Correios, aquilo tem muito se lhe diga. Eu já agora recomendo-lhe que ouça a audição do Sr. Presidente da ANACOM, que teve aqui na passada sexta-feira. Houve várias perguntas que os deputados fizeram sobre esses indicadores de qualidade e muitos deles têm muito se lhe diga, porque aquilo é um embrulho de uma coisa que por dentro pode-se querer dizer outras coisas. E, portanto, o que eu lhe perguntava era se não acha que, ao nível das telecomunicações, é necessário também desenvolver uma bateria de indicadores que sejam efetivamente representativos do controle de qualidade do serviço de Estado.
Sr. Deputado, estão-se a acabar as cerejas ainda. Muito obrigado. Então, para responder, tem a palavra o Sr. Dr. João Manuel Coelho. João Miguel, desculpe.
Muito obrigado, Sr. Deputado Heitor de Sousa, pelas suas questões. Voltando então ao assunto das reclamações, dizendo que, na minha opinião, deve ser feito um trabalho a priori, na medida do possível, junto das operadoras, para evitar que os consumidores tenham motivos para reclamar, procurando tipificar as situações que são geradoras de reclamações. Essa seria uma primeira abordagem. Na minha opinião, deve ser aberto um diálogo com as operadoras, porque isto coloca, obviamente, questões também reputacionais que as operadoras têm que lidar, e uma forma que o regulador pode ter para lidar com isso é de publicitar inclusivamente melhor as reclamações e o tipo de reclamações que são efetuadas junto das operadoras, para que isso seja mais visível pelos consumidores. Enfim, no fundo, ter aqui que as operadoras dediquem recursos a resolver os problemas dos consumidores. Uma ideia que me parece também interessante é a da ficha de informação simplificada, que é algo que existe noutros setores e que pode aqui ser relevante também neste. Enfim, a ANACOM não deve demorar a responder, também é outro dos aspectos. Existe hoje em dia um terminal, enfim, um portal do consumidor na internet disponibilizado pela ANACOM. Eventualmente poderá ter que ser melhorado ou melhor publicitado para que seja usado efetivamente pelos consumidores. Em relação aos CTT e aos indicadores, o Sr. Presidente da ANACOM referiu e parece-me que é relevante reavaliar a situação que hoje existe para aferir os indicadores de qualidade. Portanto, existe neste momento um painel em que as pessoas, existem cartas que deveriam ser anónimas entre o painel, mas que depois, na verdade, transportam um chip, e essa situação pode gerar aqui, enfim, não sabemos se gera, mas poderá aqui gerar um rastreamento, e é preciso que a empresa que faz a auditoria destes indicadores de qualidade, é a opinião da ANACOM neste momento, que passa a responder à ANACOM e não ao CTT. Portanto, parece-me também uma ideia interessante, enfim, para que os CTT tenham aqui uma atenção particular com as reclamações e continuem a investir no setor dos Correios. Sobre o Serviço Público Universal das Comunicações Eletrónicas, neste momento aquilo que temos presente são as comunicações fixas, os postos fixos telefónicos e o 118 e as listas telefónicas, basicamente. Portanto, é de facto algo que é curto, não envolve a banda larga. Terá que ser revisto. Inclusivamente a ANACOM fez... já recentemente emitiu uma opinião sobre o serviço fixo. Há pouquíssimos utilizadores neste momento associados a este serviço universal prestado por uma das operadoras, portanto isso poderá ter que... Enfim, fez uma recomendação, não tem encargos diretos para o consumidor, pelo menos diretos, porque há aqui um fundo de compensação entre operadoras, mas indiretamente estamos aqui a referir algo que pode ter efeitos de eficiência e depois indiretamente nos custos. Penso que o que será uma discussão muito interessante é o futuro do serviço universal. Estamos a falar de uma sociedade em cujos as necessidades dos consumidores evoluem e, portanto, no futuro vamos ter que discutir que serviço universal queremos ter, que serviços queremos fornecer à população, mínimos, serviços mínimos que queremos oferecer. E isso poderá eventualmente passar por uma banda larga. Enfim, aqui as operadoras de comunicações têm um sentido de evolução que vai passar pela fibra óptica, pelo 5G e no futuro, mas obviamente que é importante uma cobertura, a cobertura a nível nacional, que não é fácil e implica investimento. Enfim, tudo isso terá que ser devidamente ponderado numa futura ideia de serviço universal que terá que ser discutido na sociedade portuguesa, inclusivamente com as várias, enfim, o decisor político e tendo em conta também a sustentabilidade das operadoras aqui envolvido e os interesses dos consumidores que beneficiariam em ter um serviço de banda larga acessível, inclusivamente em regiões do interior, para precisamente também, como disse a senhora deputada Hortense Martins, poder proporcionar o desenvolvimento empresarial, porque muitas vezes quando pensamos no consumidor pensamos no particular, mas também não nos podemos esquecer que a fixação de empresas no interior em determinadas regiões que criam emprego é algo fundamental e para isso é preciso boas comunicações. Aliás, algo que aqui o regulador tem com certeza presente é que estamos a falar de um setor das comunicações que é um setor que no futuro está na base do desenvolvimento de todos os outros setores, é transversal à economia, porque assentam nas comunicações. Basicamente é algo que temos que ter presente e portanto queremos um setor moderno com capacidade para se adaptar às novas circunstâncias futuras e não queremos ter um país a duas velocidades, queremos que o país tenha capacidade para apanhar o comboio da modernização e isto implicará investimento também no futuro.
Muito obrigado. Passamos agora ao Partido Comunista Português. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Quero começar por cumprimentar o Dr. João Monteiro Coelho, agradecer o testemunho e a reflexão que tem partilhado connosco nesta reunião relativamente a esta fase, a esta etapa do processo de indigitação para a ANACOM, como vogal da administração. A Assembleia da República já o conhece, provavelmente eu diria que é das pessoas neste processo e nesta etapa que estão a ser ouvidas nesta fase pela Comissão, a pessoa que a Assembleia da República conhece e conhece melhor e com quem tem convivido e contado com o seu trabalho. Na sua intervenção inicial, mencionou diversas questões e eu diria diversos valores que são questões centrais para o PCP quando se discute aspectos que são decisivos, digamos assim, para a vida do país e para a vida das populações e da economia nacional, eu diria, que é, ao fim e ao cabo, a perspectiva que nós temos sobre o posicionamento e as prioridades das pessoas que estão em condições de assumir funções neste tipo de entidades. Isto é, independentemente da perspectiva do PCP num debate que é montante deste, que é a questão dos modelos regulatórios, da política económica, das perspectivas sobre, inclusivamente, o papel do Estado e a sua organização e estruturação relativamente à à administração do Estado na sua relação com as empresas e com estes setores, independentemente dessa discussão que, como eu digo, é a montante desta nossa reunião, há uma consideração que nós temos sempre sublinhado e que sublinhamos em vários momentos destes e inclusivamente em várias audições que passaram a acontecer desde a alteração à lei que referiu, em que a Assembleia da República passou a ter, digamos aqui, um papel particular nesses processos, que é a questão central para nós de um posicionamento de permanente e profundo compromisso com a defesa do interesse público. E, portanto, eu diria que, para nós, este é o começo da conversa. É o ponto de partida para uma apreciação que começa aqui, como questão indispensável e essencial, e à qual se acrescenta depois um conjunto de capacidades, um conjunto de possibilidades que existem na preparação, no conhecimento técnico, na aptidão para o desempenho destas funções. Além do mais, nós sabemos que pessoas com particular experiência e conhecimento adquirido e acumulado em áreas que dizem respeito ao conhecimento e à capacidade de entendimento em relação ao setor e às empresas do setor, é uma questão que tem importância, que tem um valor e que acresce, digamos, às equipas, às estruturas, aos profissionais, aos profissionais muito experientes e capazes, competentes, que a ANACOM tem ao longo do tempo, e que também importa aqui valorizar e criar as melhores condições para que essas capacidades e o seu trabalho se possa desenvolver da melhor maneira. E, portanto, não sei se até agora esta questão foi equacionada, mas mesmo o próprio estatuto da ANACOM e o estatuto do seu pessoal têm, ao longo dos últimos anos, suscitado aspectos que importa refletir, conhecer e responder, até porque algumas injustiças que se abateram sobre os trabalhadores em geral ao longo dos anos também fizeram moça em alguns momentos relativamente aos trabalhadores da ANACOM. Ora, quando há pouco falava e nós registámos esta questão do profundo compromisso e da questão do dever de serviço público, da valorização do serviço público e dessa perspectiva de particular defesa do interesse público e do interesse nacional, há aqui um aspecto que é, desculpe lá o plebeísmo, mas é aquela coisa do e vai daí, não é? Porque depois, isto depois tem consequências, tem implicações e muitas das vezes nós temos, nos últimos anos, enquanto país, temos sido confrontados com situações de flagrante e aberto conflito, diria quase de ofensiva, da parte de algumas das empresas reguladas em relação àquilo que é, de uma forma muito clara, o interesse público e o interesse das populações. Estamos agora, de uma forma mais direta e mais imediata, a viver este problema dos Correios, e nós ouvimos uma referência que é quase um grito de alerta da parte dos trabalhadores na passada sexta-feira aqui na Assembleia da República, dos trabalhadores do CTT, em que diziam: se nós esperarmos por 2020, que é o termo da concessão atual, se nós esperarmos por 2020, poderá ser tarde demais para os problemas que estão hoje em dia a acontecer e a fazerem-se sentir. E esta perspectiva quase de otimismo na tempestade, que é uma coisa que geralmente faz de nós pessoas mais estoicas e mais resilientes para enfrentar as dificuldades, apesar de tudo, quando temos cada vez menos, eu diria que a mensagem pode ser bem intencionada de que podemos mesmo fazer mais com menos, devia dar lugar a temos que estancar esta hemorragia. Porque neste momento, de facto, temos que estancar esta hemorragia. E ao longo dos anos, a perspectiva, eu diria, quase de visão económica de algumas pessoas que têm assumido funções nestas entidades reguladoras, tem sido a de colocar aquilo que se chama a rentabilidade das empresas do setor quase como um valor absoluto. E a defesa do interesse público passaria pela defesa destas empresas e daquilo que elas querem fazer. Eu termino, Sr. Presidente, peço desculpa com estas questões. Seja no que diz respeito à TDT e às opções que vamos ter que fazer em relação a isso. Seja no que diz respeito ao CTT e à perspectiva que está colocada hoje de ofensiva brutal da qualidade do serviço, a realidade vai para além da métrica. E eu digo isto com toda a consideração por aqueles que, como o senhor, trabalham muito em torno das métricas e da avaliação muito objetiva. Porque o contrato de concessão e as métricas que ele estabelece ainda permite, como nós confirmámos sexta-feira, ir mais além naquilo que está a ser feito. E isso é uma preocupação que nós não podemos deixar de sublinhar. Muito obrigado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, para responder, tem a palavra o Sr. João Miguel Coelho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Em relação ao papel que o Parlamento aqui tem neste processo de nomeação de pessoas para entidades reguladoras, mais uma vez reafirmo que acho muito relevante para evitar as situações de portas giratórias e problemas que poderão advir daí. E aqui as minhas palavras quanto à independência e à defesa do interesse público não são vãs, portanto é algo a que eu me comprometo a cumprir durante todo o meu mandato. Considero que a regulação deve estar presente, deve ser ativa, deve ser forte, sempre que se justifique. No caso dos CTT, eu não tenho conhecimento completo de toda a situação, mas sei que a atuação neste momento foi no sentido de maiores restrições, portanto parece-me que foi no sentido de dar um sinal correto da defesa do interesse dos consumidores. Obviamente que o setor, quando falamos em setor, estamos aqui a pensar no desenvolvimento de todo o setor, é algo que é transversal não só aos trabalhadores que trabalham no setor, mas também aos próprios acionistas, que neste momento são muitos acionistas, pequenos acionistas também, privados. Portanto, os trabalhadores, os consumidores, é o desenvolvimento do setor, no fundo, que está em causa. Referi também na minha intervenção inicial o não deslumbramento com a economia digital, porque, na minha opinião, nós não podemos esquecer que o material, portanto, ainda existe. Nós somos seres que vivemos num mundo físico e, portanto, a digitalização é obviamente relevante, sem dúvida, mas não podemos esquecer a importância, enfim, até a ligação afetiva que uma marca como o CTT tem, que vai fazer 500 anos, e a importância que ainda os aspectos materiais têm na nossa vida. Não é à toa que eu escolhi aqui uma opção livre, papéis para me documentar, e os senhores deputados, muitos também ainda utilizam para preparar as suas apresentações. Portanto, há um mundo que é digital em grande medida e em grande evolução, mas também há uma componente que não desmaterializada, que não pode ser esquecida. Especialmente se tivermos aqui no final desta cadeia consumidores que são obviamente consumidores pouco sofisticados e que ainda utilizam esses serviços e que não podem ser esquecidos. Enfim, em relação às próprias condições que também falou da Anacom para atuar, parece-me aqui importante que desenvolver uma das prioridades estratégicas é a eficiência, contribuir para a eficiência e eficácia internas. Portanto, estamos a falar, tanto quanto sei, de uma instituição com um escalão etário já relativamente envelhecido, que isso é comum noutros serviços da administração pública, portanto precisará aqui de algum rejuvenescimento. Mas no Conselho de Administração vai contar com uma posição que me parece correta de não distribuição de pelouros, o que permitirá um incentivo a que haja uma intercomunicação entre departamentos. Enfim, o Conselho de Administração vai agilizar os projetos estratégicos, procurando remover segmentação que poderia existir, que impeça diálogo entre direções e delegações. portanto, vai promover uma gestão cruzada dos departamentos e procurar que os próprios diretores da organização possam dar contributos para a regulação e para as tomadas de decisão. Essa também é a minha abordagem, será a minha abordagem, se caso venha a ser nomeado. Penso que só não falei de questões relacionadas com a regulação europeia, que poderei eventualmente agora referir se me derem a oportunidade. Dizer que, tanto quanto sei, nós temos sido um exemplo em relação na regulação europeia, portanto, o caso português, por exemplo, de acesso às condutas e de acesso às cabelagens dos edifícios tem sido dado como exemplo. Portanto, podemos aqui ter um papel junto das entidades que juntam os reguladores europeus de liderança pelo exemplo, pelas boas práticas que temos, não tanto pela dimensão do país, mas por esse aspecto que me parece também relevante, e prepararmos para os desafios que vamos ter no futuro. Eu gostava de, chegando ao final do mandato, ter um setor moderno, preparado e apetrechado para os desafios do digital, com menores desigualdades territoriais e com maior literacia digital, com muito menos reclamações, com uma maior coesão territorial, continente, ilhas e regiões do interior, com um acesso generalizado à banda larga a preços acessíveis, e um serviço universal adaptado às necessidades e que combate a exclusão dos mais desfavorecidos.
Muito obrigado, Sr. Ainda não terminou, que eu ainda faço questão, não é muito normal, mas gostava de lhe pôr algumas questões, até para lhe dar a oportunidade para eventualmente responder a uma outra questão que acho que ficou por responder, novamente, ao deputado Joel Sá. Se reparar, e para o Sr. é mais fácil porque conhece o Parlamento, viu que de todas as bancadas podemos concluir que todos pediram mais ANACOM, não menos ANACOM. Portanto, independentemente da perspectiva de cada um tem do mercado e do papel dos reguladores. E nós aqui, obviamente, como dizia o deputado Bruno Dias, bem, o conhecemos bem, também nos conhece um pouco melhor, não é tanto essa apreciação que eu gostava de fazer. Nós precisamos de um regulador forte, musculado, com capacidade de atuação. E a pergunta foi-lhe feita, eu gostava de lhe dar a possibilidade de responder um pouco melhor. Qual é a avaliação que faz do papel da ANACOM até agora? Não daquele perspectiva que fez. Se teve essa capacidade de atuação, se tem os instrumentos jurídicos necessários, porque pode ser possível melhorar os instrumentos jurídicos, porque estamos a falar num setor que é muito volátil, onde há uma assimetria muito grande de informação entre o consumidor. Veja-se a TDT, nós todos tínhamos uma ideia de TDT e hoje o que vimos é na Coma dizer, bom, a TDT resume-se aos mais desfavorecidos, aos pobres e aos do interior. Ora, nós queremos exatamente uma outra TDT. É simples constatação, parece-me curto, da parte do regulador. Do CTT foram feitas várias perguntas, podemos chegar à mesma conclusão. A ANACOM tem, quando o primeiro-ministro diz, estou de mãos atadas, significa o quê? Significa que a gestão do contrato, o controle do contrato, a fiscalização do contrato, cabe ao regulador. Ora, se o governo optou por ter o regulador, embora, essa não é a minha leitura, mas já que essa pressão foi feita ao regulador, então o regulador foi, como dizia bem, equilibrado na defesa dos direitos do consumidor e, ao mesmo tempo, protegendo os direitos das empresas e a necessidade de inovação. E aqui, inovação pode ser vista sempre boa para o consumidor. Mas, e também nas leis das telecomunicações, que é onde há uma forte concentração, onde há mais assimetria, o deputado Heitor Sousa dizia bem, dava o exemplo de que é uma assimetria entre um consumidor e uma empresa que tem, difícil de perceber, nós temos, talvez a lei que sofreu mais alterações do Parlamento foi a lei das telecomunicações. Já abordamos de várias maneiras, contratos à distância, fidelização. Pois, temos duas petições entradas no Parlamento que nos fala de uma realidade que nos terá escapado e que, segundo a ANACOM, tem inúmeras reclamações. Tem a ver com o app billing ou com o silent billing, que são as aplicações e as fidelizações e os custos das aplicações. Ou seja, nós andamos, parece, sempre atrás do prejuízo. E eu aqui acho que precisamos, de facto, que o regulador, que não tenha o mesmo papel que tem reguladores no outro setor, portanto, no setor da energia, o regulador avalia o plano de investimento das empresas, avalia através dessa ação das empresas se ela tem condições ou não de prestar o serviço, Aqui o regulador não faz essa avaliação. E, portanto, saber das condições de atuação do regulador, saber das condições de independência e capacidade de independência e vontade de atuar de quem estamos aqui a ouvir para ser indigitado parece-me ser fundamental. O resto depois saberemos na ação direta se é assim ou não. Porque se tivermos alguém que é um pouco que trespassou, eu fiz essa crítica ao Presidente da ANACOM em relação ao CTTs. Bom, agora tenho um novo critério de avaliação de qualidade. Agora, mas se calhar devia ser antes. Não podemos estar sempre a dizer agora é que vai ser. Não é? E, portanto, ao regulador pede-se, e eu como acredito na economia de mercado, e como estivemos quando fizemos esta lei que nos põe no fundo aqui a ouvi-lo, o que estava subjacente era remunerar bem, ter um bom quadro de incompatibilidades dos indigitados, dar meios aos indigitados para que pudessem afrontar aqueles que, obviamente, pela sua posição de mercado e pela sua dimensão, têm de facto mais poder do que aquele que presta ao serviço, essa capacidade de atuar para nós é fundamental. Como vê, até tenho aqui uma concordância. E, portanto, gostava que nos deixasse um pouco mais descansado, principalmente vindo de alguém que vem da Letal e tem essa convivência, ainda acabou por dizer, passou por 5 ministros das Finanças, 4, não há muitos que se cabem de ter resistido a 4 ministros, às vezes os contribuintes não resistem a 2. E, portanto, é fundamental perceber que tem essas condições, tem essa vontade e a avaliação que fez do sítio para onde vai é que tem lá os instrumentos jurídicos, legais e técnicos para, de facto, atuar, eu diria, no caso dos reguladores, com mão pesada, ou pelo menos que não lhe dou a mão. E, portanto, deixava-lhe esta reflexão e algumas perguntas e também, se quiser, completar com outra questão que entenda que não respondeu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aquilo que eu conheço mais recentemente das decisões tomadas pela ANACOM são decisões que mostram aqui uma atuação mais musculada, ou uma atuação musculada. Estou a falar da decisão no caso da possível compra da Média Capital. Portanto, há aqui uma decisão que foi, portanto, a pedido do parecer da Autoridade da Concorrência que evidencia a possibilidade de uma concentração excessiva e, portanto, foi nesse sentido o parecer da ANACOM. Portanto, eu diria que foi, obviamente, aqui relevante e mostra o que é que a ANACOM é capaz nesta matéria. E estamos a falar de uma possível integração vertical, que é algo que, em grande medida, as operadoras podem, eventualmente, vir a desejar fazer no futuro, por questões até de sobrevivência e porque estamos num setor em que... que se transforma numa utility e que, como a eletricidade, e enfim, é natural que as operadoras de comunicações queiram enriquecer os seus produtos e serviços oferecendo outras coisas. No entanto, aqui, neste caso, foi considerado que poderia haver uma concentração excessiva em vários mercados, com o abuso dessa posição para os restantes operadores. E, portanto, foi aqui uma posição forte, com a qual, uma regulação mais forte, com a qual eu concordo. Houve outro exemplo que também posso aqui destacar, a campanha da Mel dos 2 GB adicionais de internet, que colocava o ónus do lado do consumidor na retirar a subscrição. Portanto, é outro exemplo que me parece que vale a pena destacar. A alteração dos indicadores de qualidade do Serviço Universal Postal, também já referimos. Para além disso, eu aqui, no meu trabalho aqui de preparação, também fui aqui confrontado com outras recomendações, igualmente, que achei no mesmo sentido, a proteção de recomendações, neste caso, das redes em caso de incêndios, por exemplo, uma recomendação da redução de preços de uma empresa prestadora de fibra óptica, Fibra Global, para permitir precisamente a concorrência em zonas rurais na região centro. Também, e em relação a uma pergunta que também foi colocada, uma recomendação de não cobrança de conteúdos quando estes são subscritos inadvertidamente. Portanto, há uma recomendação feita nesse sentido, que é recente. Ou, por exemplo, a não cobrança de serviços de telecomunicações quando estas foram interrompidas devido aos incêndios. Portanto, estamos a falar, no fundo, de uma atuação do regulador que é forte, não me parece que seja intrusiva, porque também não concordo que seja intrusiva ao ponto de enfim, colocar obstáculos ao desenvolvimento do setor, mas deverá ser forte sempre que se justificar e da minha parte eu terei a independência e a convicção de que o regulador deve agir, até porque nós tivemos infelizmente outros exemplos na economia em que a regulação acabou noutros setores por ser, enfim, se calhar menos atuante ou um bocadinho mais passiva, com as consequências que nós sabemos para os contribuintes e para todos nós na sociedade portuguesa.
Obrigado. Doutor, muito obrigado. Agradeço-lhe as respostas, agradeço aos senhores deputados. O deputado relator, que indicaremos em breve, fará o seu devido parecer e desejamos-lhes, da minha parte, resta desejar-lhe que tudo corra bem. E se for o caso de vir a ser indicado, já os maiores sucessos para a atividade, como reparou, precisamos de facto de uma ANACOM com capacidade de nos ajudar e com uma relação boa com o Parlamento, mas aí o setor já conhece bem, portanto, quando chegar lá, fica aqui já com caras conhecidas e teremos seguramente a oportunidade de nos encontrar, uma vez que a ANACOM visita esta comissão com alguma frequência. Não sei se tanta como acontecia com a LUTAU, mas será seguramente também, aliás, os desafios que estão pela frente vão nos levar também a acompanhar um conjunto de matérias, de maneira que agradeço-lhe imenso. Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Senhores deputados, ouviremos de seguida um outro indigitado e, portanto, peço que não nos vossos lugares.